Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Está começando o meio-dia e 20 no campus desta quinta-feira, 6 de março. E esses são os destaques do programa de hoje. Com o time B, Cruzeiro goleia Nacional e se mantém absoluto na liderança do Mineiro. Atlético encontra dificuldades, mas vence a veterana no Independência. Na raça, América consegue mais uma vitória e ainda sonha com o G4 do Mineiro. E ainda em dia de homenagem a Mandela, a seleção brasileira goleia sul-africanos. Agora no meio-dia 20 no campus. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa desta quinta-feira destacando o Cruzeiro, que mesmo atuando com o time reserva, não encontrou dificuldades para golear o Nacional ontem em Muriaé. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
De volta a Muriaé, depois de 35 anos, o Cruzeiro entrou em campo com Ellison, Mike, Léo, Wallace, Luan, Souza, Henrique, Tinga, Marlone, Elber e William. O time B da Raposa mostrou mais uma vez a imensa qualidade do elenco que Marcelo Oliveira tem a seu dispor. Abafando o fraco time do Nacional, o Cruzeiro colocou pressão e logo aos 10 minutos abriu o placar, com o auxílio de Yuri Oliveira, que marcou contra, depois de corte errado feito após lançamento de Elber, que de presente ganha o gol do juiz. 1-0. Logo após, o contra-ataque matador do Cruzeiro levou Marlone, depois de rebatida do goleiro, a fazer seu primeiro gol pelo time celeste. Cruzeiro 2-0. Na segunda etapa, a Raposa entrou sem alterações e mantendo a mesma pressão sobre o time do Nacional. William, o homem do bigode grosso, aos 17 chuta forte e João Carlos não consegue defender. 3-0 Cruzeiro. Aos 25, o torcedor do Nacional pôde comemorar o belo gol de bola parada de Patrick, que desviou da barreira e não deu chance para o goleiro Ellison. 3-1. 3 minutos depois, Souza sofre pênalti, dessa vez marcado pelo juiz, ele mesmo bate e converte Cruzeiro 4, Nacional 1. O técnico Marcelo Oliveira explicou a tática que usou no confronto.
Eu botei o Tinga pelo lado direito, o Henrique mais centralizado, o Souza saindo pelo outro lado e três atacantes. Eles podiam se movimentar, o Marlone fazendo, marcava o volante quando estava sem a bola, mas se apresentava na frente, inclusive fez gol, o William fez gol, o Elber também. Então tem jogos que você pode mudar o time, o nomes ou a forma de jogar de acordo com a estratégia específica que precisa para um bom contra-ataque, por exemplo, é o que a gente tinha hoje muito bem feito.
No próximo sábado, o Cruzeiro reencontra sua torcida às 18h30 da tarde no Mineirão, contra o Tupi. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 23. E falando agora do América, o Coelhão não apresentou um futebol brilhante, muito menos criou muitas situações de perigo. Porém, a sorte prevaleceu em uma partida marcada por muita polêmica e violentas disputas de bola. Renato Santos, em lance duvidoso, e Tchô, que protagonizou uma bela jogada aos 44 do segundo tempo, fizeram os gols da vitória do Coelho sobre o Guarani, lá no Farião, em Divinópolis. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Michel Cury, cobrando falta, descontou para os donos da casa. O resultado fez o América pular do oitavo para o sexto lugar do estadual, com 11 pontos, e ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do estadual. O time leva vantagem no número de vitórias sobre o Tombense, que perdeu para o RT por 2-1 em Patos de Minas. Já o Guarani despencou na tabela e agora é o nono colocado com 8 pontos. No próximo domingo, o América enfrenta o desesperado Vila Nova no Independência, às 4 da tarde, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. Hora de falarmos do Atlético, meio-dia e 24, que ontem encontrou muitas dificuldades no jogo contra a Caldense, principalmente no primeiro tempo, quando a veterana deu muito trabalho ao time alvinegro. Na segunda etapa, a equipe se encontrou e conseguiu vencer o time do Sul de Minas por 2-0. Os detalhes do jogo com o repórter Rafael Miguel.
Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Atlético bateu a Caldense por 2-0 na Arena Independência. A primeira boa chance do Atlético ocorreu logo aos 9 minutos, quando Ronaldinho bateu falta para a boa defesa do goleiro Gilberto. Aos 40, Ronaldinho cruzou da direita e Tardelli acertou a trave. 6 minutos depois, Josué recebeu após boa troca de passes do ataque e bateu de perna esquerda. A bola desviou e caiu dentro do gol para abrir o placar para o time da casa. O segundo tempo começou sem grandes emoções e as duas equipes criaram poucas oportunidades de gol. Apenas aos 36 minutos, Tardelli fez grande jogada e cruzou da direita para Neto Berola completar de letra e marcar um belo gol. Atlético 2, Caldense 0. Após a partida, o técnico Paulo Tuori comentou sobre a vitória.
No início a gente estava confundindo um pouco a pressa, né? A velocidade que a gente tinha que imprimir no jogo e na bola, com um pouco de pressa, mas a equipe aos poucos foi melhorando. Acho que no segundo tempo a gente entendeu melhor como deveria se comportar. Depois conseguimos controlar o meio campo com a entrada do Donizete e aí o jogo ficou mais afeição, né? Mas foi uma excelente vitória pela dificuldade que o adversário pôs no jogo.
Com a vitória, o Atlético segue na segunda posição do Campeonato Mineiro, com 17 pontos. O elenco atleticano se reapresenta na tarde de hoje na cidade do Galo, de olho na próxima partida. No domingo, o Alvinegro vai a Divinópolis e enfrenta o Guarani. A expectativa é que o Tuori utilize uma equipe reserva, pensando no compromisso pela Copa Libertadores. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 26, falando da seleção brasileira. Em mais um teste visando a Copa do Mundo, a seleção abriu o ano com uma boa vitória sobre a fraca África do Sul pelo placar de 5-0 nesta quarta-feira no estádio Soccer City, em Joanesburgo. O amistoso serviu de grande oportunidade para o volante Fernandinho, um dos alvos de Luiz Felipe Scolari. O jogador do Manchester City marcou o quarto gol brasileiro e se aproximou da vaga no Mundial. Neymar marcou 3 e Oscar anotou outro gol brasileiro. Já o lateral direito Rafinha, também observado nesta quarta, teve uma atuação mais discreta, mas ainda sonha com um lugar na Copa. O amistoso com a África do Sul marcou o primeiro duelo do time de Felipão em 2014 e também o último teste para os candidatos a uma vaga no grupo do treinador para a Copa do Mundo. A partida, que teve a estreia dos uniformes 1 e 2 da seleção brasileira, também foi especial para os sul-africanos. O amistoso fez parte dos festejos que marcaram, ou melhor, marcam os 20 anos do fim do apartheid no país e serviu também para homenagear Nelson Mandela, que morreu há exatos 3 meses. Os jogadores da casa entraram em campo com uma camisa exibindo o número da cela em que o Mandela esteve preso antes de se tornar presidente da África do Sul. Depois da partida, o atacante Fred gostou, falou que dá alegria em voltar a servir a seleção brasileira. Vamos ouvir.
É bom porque a gente sente falta do nosso grupo. É um grupo vencedor e todo mundo muito amigo, né? Tirando a qualidade. É muito bom jogar com essa camisa. E foi bom que deu para matar a saudade da amarelinha e da azulzinha também, né? Foi um tempo cada camisa. Mas a equipe foi muito bem. Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo ali, mas mesmo assim, com muitas oportunidades de gols aí, a gente fez um belo jogo, uma bela vitória.
O atacante do Galo, Jô, também esteve presente, apesar de pouco mais de 25 minutos que ele ficou em campo. Também gostou de sua atuação, mas disse que ainda não se sente garantido na lista definitiva para a Copa do Mundo.
Ainda não, até dia 7 de maio, quando, se Deus quiser, eu ver meu nome, aí sim eu acho que eu me sinto garantido. É claro que todas as vezes que eu fui solicitado, eu consegui fazer o meu melhor, né? Então nesse jogo eu consegui dar um passe, né? Consegui ajudar mais uma vez. Agora é esperar ansiosamente, continuar trabalhando agora no Atlético, que a gente tem uma Libertadores aí pela frente, para até dia 7 aí concretizar um sonho que possa ser realizado.
É isso aí, dia 7 de maio então, a lista final dos convocados para a Copa do Mundo no Brasil. Meio-dia e meia agora, meio-dia e 20 no campus, termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Um grande abraço e nunca se esqueçam de que quem tem Deus no coração nunca fica na mão. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.